Olá, eu sou Michele Pandora e este é o De Lá Pra Cá. Toda quarta, às 18 horas, aqui na NIT FM, você ouve histórias de brasileiros que estão conquistando Portugal, empresários e suas trajetórias de sucesso. Conecte-se com quem faz a diferença. Ah, e se perder a hora, não faz mal. É só ouvir depois em nitfm.pt e também em todas as plataformas de podcast. Sejam todos bem-vindos a mais um programa na nossa NIT maravilhosa. E hoje comigo tem uma pessoa... Gente, essa mulher, ela é babada. Eu conheci ela em Leiria, já tá aqui em Almada. A mulher tá fazendo barulho aqui em Portugal. Chega pra cá, Viviane Pessoa. Muito bem-vinda.
Obrigada, obrigada.
Tudo bem contigo?
Tudo bem, obrigada.
Tá nervosa? Gente, ela tá calada, mas a mulher é um furacão e a gente vai agora extrair o melhor dela, porque hoje você vai abrir sua caixinha de Pandora pra mim.
Vamos a isso.
Vai? Então vamos lá. Vivi, vamos lá. Antes de você vir pra cá, pra Portugal, a gente quer saber um pouquinho da Viviane Pessoa enquanto pessoa. Olha que trocadilho. Viviane veio de onde do Brasil?
Então, é assim, eu nasci em Recife, mas meu pai, como era engenheiro civil, então nós acabamos por ser criados em outras cidades, como em Fortaleza, e depois acabei um bocadinho no Maranhão.
Ok, mas você nasceu em?
Recife.
Recife. Sim. Então depois você veio para Maranhão e logo depois do Maranhão que você veio para cá?
Sim, aos 19 anos vim para cá estudar, tirar psicologia aqui.
Vem para estudar psicologia. Sim. Mas por que Portugal?
Porque na altura a minha faculdade tinha Erasmus com a Espanha e com Portugal, que é o intercâmbio do Brasil, né? E na altura não tinha mais vaga para a Espanha, só tinha para Portugal.
Okay.
E eu vim para cá. Passar só 6 meses, era só 6 meses.
Mas vieste sozinha ou veio com o seu pai e alguém que veio para te acompanhar?
Eu e meu irmão.
Seu irmão, ok. E quando chegou aqui, como foi a sua chegada? Me conta.
Olha, foi horrível.
Sério? Por quê?
Não tinha ninguém. Era, o ano era 1999. As faculdades não eram como era hoje. Não tinha muitas pessoas, não é? Não tinha muitos brasileiros, por exemplo. Então, eu tive que aprender tudo sozinha, não é?
Meu Deus.
Foi...
Desafiador, né?
Foi. Fui eu no deserto.
Mas e aí, durante os 6 meses, como que foi a sua estadia aqui? Porque o início, eu acho que para todo mundo, se agora já é ruim, antigamente era pior ainda, né?
Era bem difícil, porque na altura nós estávamos a ter aquela confusão da imigração, das mulheres, daquele tráfico, né? Então, estava a ter aquela guerra naquela altura. E não tinha muitos brasileiros, os que vinham mesmo já para trabalhar, como tinham muitos médicos, muitos dentistas na altura. Então, o pessoal que vinha era bem, ou muito seleto, tanto para um lado quanto para o outro. Então, na altura, foi difícil porque tínhamos poucos estudantes, né, nesse ano. Então, você queria até se juntar com uma comunidade, não podia.
Meu Deus.
Tinha que aprender tudo sozinha. Então, era junto com eles, né, com os portugueses, e a gente acaba por entrar. Tanto que hoje, se você me pedir, cozinha uma comida brasileira, eu não sei.
Fazer comida brasileira?
Não.
Mas viés pra cá nova também.
É, então, tipo, porque eu tive que me desenrascar com o pessoal, com os meus colegas portugueses. Então, eu lembro que eu tinha que... eu morava numa residência da universidade, então tinha que aprender a cozinhar com eles, né? Eu lembro que também minha mãe ensinou, mas sei lá, na altura era um arroz, era uma coisa. Mas eu também não sou muito de cozinha, né?
Isso, mas você gosta de cozinhar?
Não.
Mas pronto, você sabe desenrascar alguma comida portuguesa, é isso?
É.
E aí depois que você vem, então passou 6 meses aí, passaram, como que foi? Ah, ok, vou voltar?
Não, aí o que aconteceu? Eu vi a facilidade que tinha de fazer o curso de psicologia e a dificuldade que era no Brasil, não é?
Sim,
era muita concorrência.
Era.
Então quando eu vi aquilo, eu disse, eu vou fazer psicologia aqui. Então eu acabei por pedir a transferência e fiquei. E aí, nesses 4 anos que eu tive cá, eu trabalhava para a faculdade, né? Eu trabalhava lá na Lusófono, que foi onde eu tirei esse curso. E quando eu estava a terminar, entrou o Tratado Bolonha.
Tratado Bolonha, ai, daquela época, meu Deus!
É, aí o que aconteceu? O Tratado Bolonha fez-me estudar mais 2 anos. Então, acabei por fazer... Foram 4 anos mais 2, ou seja, foi uma licenciatura mais um mestrado.
E não teve nenhum momento assim que passou na sua cabeça, quero voltar para o Brasil?
Na altura, eu, quando o euro começou a ficar mais alto, porque na altura, quando eu vim, era, o euro era igual ao real.
Quase igual, aham.
E aí, quando foi para aí, uns 3, 4 anos depois, ele começou a ficar mais alto.
Uhum.
E quando ele ficou mais alto, então, meu pai disse, olha, lembro como se fosse hoje, meu pai enviou uma carta e disse, olha, acho que tens que voltar,
uhum.
porque vai ficar difícil
uhum.
para te ajudar. E eu disse, não, não vou. Eu vou trabalhar. E aí eu fui trabalhar
para ajudar. Ah, ok, porque seu pai te ajudava, então, de lá para cá. Ok,
é,
ok.
Eu tinha ajudado meu pai, tinha uma bolsa de estudos, uhum. que na altura era SASE. Mas mesmo assim começou a ficar muito alto. Então uhum. eu tive que trabalhar fora as horas que eu comecei. Eu fiz uma carta para o reitor da faculdade.
Uhum.
E eu consegui um trabalho com a filha do reitor.
Que legal. E trabalhava com o quê?
Trabalhava vender revistas.
Olha, você veio trabalhar vendendo revistas. E como que era trabalhar nessa época?
Olha, foi...
necessidade, né?
Foi muito legal, porque eu trabalhava na papelaria da faculdade.
Uhum.
E a dona da universidade, que hoje é a doutora Tereza Damásio, ela foi um anjo na minha vida.
É mesmo? Que legal.
Porque eu precisava me reunir com alguns colegas da escola para fazer trabalhos, e ela dizia, vai lá fora da minha hora, eu fechava a loja. Depois voltava. Então, até me reunia dentro de lá. E eu consegui fazer tudo isso com o apoio dela, né?
Legal.
Acabei me formando lá com essa ajuda. E depois casei com um menino de Leiria.
Ah, isso que eu ia perguntar. Você hoje é casada.
Sim.
E esse casamento é o mesmo? É o primeiro?
Não.
É o outro casamento.
É.
E ele era português?
Eles são.
Português. Todos os dois
todos
portugueses.
Todos os dois portugueses.
Eita, olha, eu vou te falar uma coisa. A gente falando aqui de mulher para mulher agora. Principalmente pro ano da mulher, o mês da mulher agora. Menina, a gente tem gente brasileira que sai do Brasil para encontrar brasileira aqui em Portugal.
Verdade.
Não é ela, hein? É. Mas aí, então, você teve seu casamento, seu primeiro casamento.
Foi.
E como que foi?
Não foi bom.
É porque você não tá falando de casada até agora, né, gata?
É.
Mas quem foi a experiência? Porque, sei lá, se você quiser falar sobre, tá?
Sim, sim. Não, foi um... Na altura, não foi... Acho que nós éramos muito jovens, né?
Maturidade,
é,
né?
E uhum. casamos muito cedo. Sim, era muito cedo. Tinha 27 anos, mas o namoro tinha sido... Um ano e pouco nós tínhamos namorado, nós namoramos um ano e meio para ir,
uhum.
e depois já casamos, depois passado um ano tive um filho.
Ah, ok, teve um filho no fruto do relacionamento. Okay.
Dois. E okay. depois de outro ano e meio tive o segundo, então tive dois filhos dele só.
Uhum.
Tanto o meu segundo casamento, eu não tenho filhos.
Ah, tem dois filhos...
Do
okay.
primeiro.
Ok.
E depois nós começamos a ter certos conflitos, né, porque... Uhum. Ele é uma questão do o homem português, alguns deles têm umas culturas, não são todos,
uhum.
né? Tem uma cultura muito, muito aberta de sair com os amigos à noite, e isto, para nós, pelo menos, uhum. é um bocado complicado. Né?
Eu não aceito, não. Carlos Jorge fala que vai sair sem mim, coitado, não vai, não.
Então ele tinha isso, e alguns homens, até aquela reunião dos homens à quinta-feira ou à sexta-feira que vão sair, não dava para mim também.
Não é capaz, ficar em casa cuidando de menino e ele saindo.
É,
e você saía, ele deixava?
Não.
Ah, tá vendo, né? Capaz, tá certo.
Aliás, eu nunca consegui, né? Porque eu tava cuidando de dois bebês, então assim, ele saía.
Ficar cuidando de criança, ver se fica.
E aí, pronto, eu disse, não deu, acabou por arrebentar por causa dessas coisas.
E aí agora tá no outro casamento.
É, este rapaz é completamente diferente, nós já estamos há muito tempo juntos.
Uhum.
É uma pessoa calma, tranquila, então é uma questão mesmo...
E seus filhos hoje têm quantos anos?
Meu filho hoje tem 13
uhum.
e o outro tem 15.
A diferença é boa, assim...
É uma
sim, uma diferença no sentido assim de são amigos, né? Dá pra...
São.
Que legal, que legal. Vivi, agora vamos falar aqui do seu profissional. Então você veio para estudar psicologia.
Sim.
E você não atua na área de psicologia. Que reviravolta foi essa?
Então, depois que eu me divorciei, eu tive o meu ex-marido teve sérios problemas com financeiro. E quando nós casamos, nós pensamos sempre no ônus, né? Ah, quando eu me separar, a gente divide tudo. Mas nós temos que pensar no bônus e no ônus, nas uhum. coisas más que podem acontecer nesse processo.
Uhum.
Então, ele, na altura, ele entrou em falência.
Uhum.
E quando ele entra em falência, você entra também. Mas eu já estava divorciada.
Okay.
Depois de 2 anos, né? Eu assinei algumas livranças que no Brasil chama de... De... Como é que é o nome daqui? Nota promissória.
Ah, ok.
antes de eu me separar.
Uhum. E essas repartição de bens, é isso?
Não, nós davas aqui chama-se avais. Uhum. Quando a pessoa, por exemplo, compra um carro, tu vai lá e dá uma fiança.
Uhum. Sabe? Ok, ok, ok.
Então, mesmo quando tu te separa, tu fica responsável por aquelas fianças. Sim, sim. Então, quando ele faliu, vieram atrás de mim. Do meu que eu Deus. Tinha. E eu, na altura, tinha clínica, tinha tudo. E eu, puf, perdi tudo.
Meu Deus. Quando isso eu... em quanto tempo, Vivi?
Isso eu tinha 33, 4 anos.
Quantos anos atrás, mais ou menos?
15 anos.
Ok.
E aí, nessa altura, eu perdi tudo. Eu quase... não quis mais saber de nada.
Uhum.
Então, meu pai já estava cá. E meu pai disse, ah, não, olha. Eu disse, eu vou ficar com depressão. Meu pai, não, tu não tem tempo para depressão.
Uhum.
Então, eu não quero mais ser psicólogo. Então, vai ser outra coisa. E eu digo que foi o melhor... Às vezes nós nos queixamos dos mais momentos que passamos na nossa vida. Mas eu acho que a gente tem que aceitar, sabe? E na altura ninguém entende por que está passando alguma coisa má. Mas hoje eu agradeço por ter passado aquele momento.
Verdade, verdade.
Por causa disso, eu acabei me tornando médica, né? E meu pai disse, então eu quero ser médica. Então ele disse, tu quer ser médica, vai ser médica. E eu vou ser médica, então. E ele, mas com 33 anos eu vou ser médica? E ele vai.
Que legal. E seu pai é vivo ainda?
É.
E ele mora aqui?
Ele mora aqui e lá. Agora ele tá lá, depois ele vem, passa 6 meses cá.
E sua mãe?
Também.
E aí ficam os dois, pra lá e pra cá. É. Porque você fala do seu pai, seus olhos brilham, assim. E é muito legal a mulher hoje, ela ter referência dos pais. Eu falo que eu sou apaixonada com meu pai. E eu vejo muitas meninas que não têm essa proximidade com o pai, ou porque o pai faleceu, ou porque o pai abandonou. E o quanto que o pai faz uma diferença na nossa vida, né?
Faz. O meu... Nossa, eu não entendi. Olha, você é das humanas, da área da psicologia.
Uhum.
Eu não entendia nada.
Uhum.
E o meu pai é muito inteligente. Meu pai tem 75 anos, mas parece que tem a cabeça melhor que a minha.
Que legal.
E eu dizia, pai, eu não entendo nada. Eu disse, eu vou te ensinar tudo.
Que legal.
Então, assim, meu primeiro ano da medicina, eu aprendi, eu não sabia nada. E ele me ensinou tudo.
Que lindo.
Então, tudo que nesse processo...
Mas seu pai... Legal, tô emocionada. Que bom, Vivi. É muito bom ouvir você falar. Agora que vai chorar sou eu. Porque eu também sou apaixonada com meu pai. Acho que só quem tem um pai. Porque muitas das vezes, quando a casa cai, tem alguém pra segurar a onda, né? E assim, eu falo, ai, ok, o marido ele é muito importante na nossa vida, a gente tem que honrar ele, os filhos também. Mas a nossa base é o que segura, né?
Mas sabe que ele nem sabe que eu sou apaixonada nele.
Não, então como chama o pai?
Virgílio.
Ô, Virgílio, sua filha te ama demais. Você vai assistir esse podcast, nós vamos fazer esse corte dela chorando. E você vai saber o tanto que a sua filha é apaixonada. Aproveita a câmera, manda um beijo pro seu pai, fala o tanto que você ama ele. Deixa ele saber que, que você ama.
Pai, te amo. Tá longe, mas eu te amo.
Ai, que coisa mais linda.
Ele é muito, muito. Quando eu tenho qualquer dúvida, eu chego lá, pai... O que é que eu faço? Ele tá lá. Então, sempre ele teve. Mesmo longe, ele teve sempre perto. E mesmo perto, ele tava cá. Então, às vezes eu tenho uma dúvida, ligo, ele tá... Ô, pai, então, quando é que é? Eu tô chegando aí, abriu, já tô aí. Eu já abri, tô contando.
Que gracinha, Vivi. É muito importante ter essa base. Espero que você também acredite, né, por você ter sido criada com essa base familiar, que eu falo que é muito importante. Hoje as pessoas falam muito sobre a criação das crianças. Eu falo que eu tenho um bebê de 2 anos e as pessoas começam a nomear e a escrever o que é certo e o que é errado. Ah, antigamente fazia, mas agora não pode. E eu acho que educação nunca sai de moda, né? Então, quando a gente educa os nossos filhos e como você veio de uma base familiar assim, tenho certeza que é isso que você também tenta ser para os seus filhos.
É.
Ou eu tô errado?
Verdade. E nós somos reflexo, né, da família.
Da nossa família, exato.
E isso é muito importante, porque a gente pensa que não, o pai e a mãe é a imagem. A minha mãe é muito importante para mim, mas quem teve nesse... Os dois tiveram nesse processo, mas o meu pai, na altura, assim, que eu tava muito... É aquela conexão, né? Chama-se, em psicologia, chama-se complexo de Édipo e complexo de Electra, né? Uhum. Os meninos ligam-se mais à mãe e as meninas mais ao pai. E quando essa ligação, ela é correspondida, de facto, que não tem essa interferência a nível familiar, é fantástico.
E aí nós temos aqui agora, então, a Viviane médica.
É, tenho.
E a Viviane hoje, ela atua no quê? Fala pra mim, porque eu sei que agora você tem 2 clínicas, que uma até tive a oportunidade de conhecer em Leiria.
É.
Tem uma aqui na Almada. Mas sim. O que a Viviane Alves faz? Gente, Viviane Alves.
Pessoa.
Viviane Pessoa, gente, eu olhei pra cara dela e falei assim, tem cara de Alves. O que a Viviane Pessoa hoje faz? Me conta.
Então, é assim, na altura, quando eu entrei pra essa área, eu entrei na área da medicina estética tradicional, que é o que toda a gente, a maioria faz, uhum. né? Que é os injetáveis, botox, bioestimuladores, isso tudo. E na altura eu comecei a ver, porque eu tinha 38 anos quando comecei a trabalhar com isto, comecei uhum. a ver, olha, tô a envelhecer, peraí. Comecei a... Eu tenho uma questão muito grande com a minha face, então uhum. se ela muda um pouco de lugar, eu fico meia doida.
É mesmo?
É. Então mas tem...
a nossa face muda de lugar?
Se tu começar a fazer os injetáveis, muitos injetáveis, tu começa a alterar o teu formato. Então, se eu começasse a ficar bochechuda e não sei o que, eu começava a ficar meia... Eu quero envelhecer bonita, mas como eu sou, com a mesma cara, uhum. sem mudar.
Com dignidade, né?
Exatamente. Não quero ficar assim, sabe? Uhum. E essas alterações começaram a mexer comigo, porque eu comecei a envelhecer e comecei a tentar alterar o meu rosto, tentar uhum. rejuvenescer, mas alterei a face. Então, comecei a ficar desesperada. Eu disse, não, mas espera aí. Por que aquelas senhoras lá de Hollywood ficam tudo jovem, com 60 anos, e eu aqui com 38, aqui a inchar e a mudar os meus aspectos. Alguma coisa elas têm de diferente. E aí eu comecei a estudar. Em 2018, eu fui para Miami uhum. e fiz o meu primeiro curso em Miami, onde eu descobri a reconstrução facial não cirúrgica.
Uhum.
E essa reconstrução, depois eu fui em 2019 a Harvard, tive lá uma semana, e lá fiz essas formações onde eu descobri que os preenchimentos que são realizados de uma forma onde você vê um defeito, vê que tem um produto aqui, você vê que tem uma profundidade aqui. O que é que eu faço? Nas harmonizações normais, você vai lá, preenche o que vê.
Uhum.
Na reconstrução, não. Ele trata a causa uhum. para poder chegar àquele resultado.
Okay.
Então, você acaba por ter um resultado natural, devolvendo a face que você tinha através das técnicas de reconstrução não cirúrgica. Essas técnicas eram aplicadas a pacientes, por exemplo, que tinham lipodistrofia da face, pacientes uhum. que se acidentavam cirurgicamente.
Uhum.
Então, teve um cirurgião plástico, chama-se Maurício Mai. Esse cirurgião plástico, ele criou uma técnica, há mais de 2 décadas atrás, ele criou uma técnica que, essa técnica, nos locais onde você faz, ele fazia os cortes da cirurgia, onde você fazia da parte cirúrgica, né?
Uhum.
Ele ia lá e reconstruía nos mesmos pontos, com a mesma ideia, tentando aqui ser mais didática, reestruturar a face da mesma forma ou parecida com a forma cirúrgica. Então, começou a ter sucesso no lifting facial não cirúrgico, okay. através dessas técnicas. São vários códigos médicos que pontos específicos eram colocados, um produto de ácido hialurônico específico também naquela região.
Uhum.
E aí, conseguia ter a gente consegue ter o nosso rosto devolvido sem alterar essa face.
Uhum.
Não com preenchimento, por exemplo, trabalha muito a base da estrutura óssea, junto da estrutura óssea, abaixo do músculo, abaixo do sistema aponevrótico, ou seja, que se chama SMAS, mas nunca aqui em cima dessas gorduras nem na face média.
Uhum.
Porque isso aqui, como nós temos os músculos da mastigação, uhum. quando você preenche, fica bonito, mas passar 2, 3 meses, ele sai do lugar.
Entendi.
Então, algumas pessoas sofrem isto mais do que outras,
uhum.
né? Porque o ácido pode migrar. Outras não sofrem isso no momento, mas com o passar do tempo, você vai continuar se tratando. Eu vou continuar me tratando, vou este ano, no próximo ano. E aquele acumular de produtos vai alterando a tua face.
Meu Deus, agora eu tô preocupada.
Não, mas isso depende muito do tipo de colega que vai fazer esse tratamento. Eu costumo falar que a harmonização, ela é muito bem feita se ela for feita por um bom colega.
Uhum.
Pronto, tem que ter uma boa noção daquilo que está fazendo, não é injetar, pá, pá, pá. Né? Se o colega for um colega que sabe trabalhar, ele vai fazer isso perfeito. Então, assim, existem as técnicas de reconstrução facial não cirúrgica e as técnicas de harmonização facial, que chama-se embelezamento facial.
Uhum.
E esse embelezamento tem que ser bem, bem selecionado para o tipo de paciente específico que pode ser utilizado aquelas técnicas. Então,
e você é a única que faz isso aqui, não é isso que você diz?
A parte da reconstrução facial não cirúrgica, na estrutura da base da órbita, sim.
Que legal.
Não tem ninguém.
Que responsabilidade, hein? que responsabilidade. E Vivi, tem alguns outros próximos passos que a gente pode aguardar aqui da Viviane Pessoa? Que a gente sabe que agora você tem a clínica em Leiria, temos a clínica também aqui em Almada. Tem expansão? O que está vindo por aí? Conta pra gente. Manda, abre sua caixinha de Pandora.
Então, é assim. Na parte da reconstrução facial não cirúrgica, há vários colegas que atuam, né?
Uhum.
Aqui tem alguns colegas que atuam nessa área. Mas na área da reconstrução facial, na zona da órbita, ou seja, na parte da olheira, o que eu fiz? Eu peguei nas técnicas da reconstrução facial não cirúrgica e na parte da órbita criei uma técnica própria, onde escrevi esse artigo. E nós agora submetemos no AMWC, que é o maior congresso do mundo de medicina estética. Então, submeti ao AMWC da América Latina e de Bangkok, né, que é da Ásia.
Uhum.
O que que nós vamos fazer? Com essa técnica, como eu escrevi, no ano passado, tive em Itália com o cirurgião plástico, Dr. Ferdinando Paternostro, onde nós fizemos a verificação da técnica em si. Por quê? Porque o que é que eu faço? Eu descolo o ligamento da zona da órbita. O que é feito com um bisturi, nós fazemos com uma cânula.
Que legal!
E para os cirurgiões plásticos isso era impossível. Uhum. Então, nós reunimos uma equipa científica para que nesse dia em Itália, lá, nós estivéssemos presentes e conseguíssemos provar essa comunidade que era capaz de fazer isso. E aí nós fizemos, foi tudo documentado, fotografado.
Que
nós
legal.
Escrevemos o artigo e submetemos. O que que vai acontecer? Portugal vai ser reconhecido a nível mundial, né?
Que legal,
em breve.
Gente. Ai, que legal, adorei isso. E tem previsão de quanto que isso vai sair?
É assim, eu submeti nos dois congressos mais para o final do ano, porque a apresentação dessas técnicas tem que ser feita todas. E tem que estar tudo certinho, é tudo em inglês, que eu tenho que estar a falar, responder aquilo tudo em inglês. Então, assim, fica nervosa, tem que responder tudo em inglês.
E você fala inglês?
Eu falo inglês, mas não para apresentar.
Se vira, né? Não é um inglês mais formal, vá.
É, o inglês técnico é muito mais complexo.
Sim, sim, sim.
E nós temos que estar afiados para isso. Então, eu estou a fazer a apresentação, ela tem que ser toda... Tem que decorar aquilo tudo, então é tudo muito sistemático na área da publicação científica.
Uhum.
Então, eu fiz isto, até fiz no de a partir de novembro, acho que setembro, são dois, para ver se eu consigo ter tempo para poder fazer isto.
Legal.
Nós vamos estar no próximo, em abril, vamos estar a fazer a apresentação dessa técnica na New York University também.
Boa.
Vou estar lá dar esta aula de reconstrução na Universidade de Nova York. É de 25 a 30 de abril. E o nosso objetivo futuro é formar, não é? Ensinar as pessoas a trabalhar também com essa técnica, porque o problema de hoje é que os preenchimentos da zona da olheira são preenchimentos que superficializam. Ele pode até ficar bom hoje, mas daqui a um ano ele vai superficializar. Por quê? Porque essa pele está a ficar fininha.
Uhum.
É normal, processo normal do envelhecimento.
Uhum.
Quando não fica, quando fica bom, né? Ele vai superficializar, ele corre risco de ficar acinzentado, ele pode ficar uma bolsa no futuro, causa flacidez com o tempo, então, toda a gente está a envelhecer.
Uhum.
Então, esse preenchimento dessa zona superficial, ele hoje em dia não é mais indicado.
Uhum.
Eu no passado também, quando aprendi, fiz, mas hoje em dia não é mais indicado. Então, nós temos que fazer o mais profundo possível, reestruturando a anatomia, então, para isso é entender. Então, nós temos que... O objetivo é, quando da submissão da publicação da tese, porque eu não posso estar a ensinar antes.
Uhum, claro, claro.
É, assim que seja submetido todo o que está sendo escrito, nós estamos a escrever pelos Estados Unidos por aqui.
Uhum.
Nós aí, assim que tiver, nós vamos começar a fazer as formações, os cursos. E aí a gente vai começar a dar essas formações aqui do outro lado, em todo lado.
Vai compartilhar aí o seu legado, né? Porque eu já te falei isso no privado e volto a repetir, isso é um legado. E isso que você faz é muito, muito incrível. Vivi, agora só pra gente finalizar, você enquanto uma boa brasileira vivendo cá em Portugal, acho que eu nem posso chamar mais de brasileira.
Não,
mas aqui em Portugal, vou dar uma dica aqui, porque a gente sempre pede no final do programa, qual é o lugar que você mais gosta aqui em Portugal? Sem Leiria e sem ser amada. Um lugar que você fala assim, ah, eu fui, amei, ou algum lugar que você gostaria de ir pra conhecer, como dica de turismo aqui de Portugal.
Olha, gente, eu gosto muito do Algarve. Eu gosto.
Verãozão vai pra lá?
Eu vou. Todos os anos vou pro Algarve. Eu vou todos os anos. Vou lá pra Vila Moura, sabe?
Vila Moura? Ok.
É o melhor lugar que... Eu acho, adoro o Algarve. Todos os anos vou pra ali. É uma parte de Portugal que não parece Portugal, né? Parece... É a Miami de Portugal.
É mesmo isso. Miami de Portugal. Eu acho que também é o Caribe do Brasil. Parece também um pouco o Caribe do Brasil.
É muito, muito... O Algarve é muito interessante. Também para quem gosta da parte mais, tipo, sul, o norte, Peso da Régua. São locais muito bonitos também para ir. Então, mas para quem gosta de sossego, né?
Uhum.
Troia. É muito
lindo. Eu amo Troia. Ah, Troia tem meu coração. Uhum. Eu amo Troia. Sabe que eu fui pedir namoro e casamento lá em Troia?
Foi. Não, Troia é demais. Troia é linda, aquelas praias. Mas aquela zona, por exemplo, olha, se quer comer um marisco muito bom, Vila Nova de Mil Fontes, uhum. Aquela zona ali é muito boa. Então... E ali pra baixo tudo é bom.
Gosto de coisa, Vivi, tem bom gosto, hein? Vivi, agora pra gente finalizar mesmo, fala pra gente aqui pro pessoal poder te seguir nas redes sociais, quais são as suas redes, seja da clínica, seja sua pessoal, aonde que você tá, Instagram, Facebook, TikTok, aproveita que é seu.
Então, as nossas clínicas são scoopface.pt.
Uhum.
E tanto no Instagram, no TikTok, como no Facebook, é scoopface.pt.
Ok. Né,
que é desculpe e faça em inglês. E a minha rede social mesmo é doutora.vivianepessoa.
Viviane Pessoa. Gente, eu não sei porque eu chamei ela de Alves. Eu tirei Alves de algum lugar, me perdoa. Mas é viviane.pessoa, doutora.vivianepessoa.
É, Pessoa.
É isso?
Do Fernando Pessoa.
Chiquíssima.
Nunca mais esqueço.
Vivi, olha, muito obrigada pela sua presença aqui na NIT. Obrigada a todos também pela participação. Espero te ver em breve, espero estar com você em breve também. E quem não, né, conhece ela, não só nas redes sociais, também tem a oportunidade aí de estar nas clínicas delas presencialmente. Vale muito a pena para poder conhecer um pouquinho do trabalho dela. E para você que é o nosso ouvinte, muito obrigada mais uma vez. A gente se vê na próxima semana às 18 horas aqui na NIT FM. E se você não conseguir escutar, né, todos esses nossos percursos aqui que a gente falou sobre a vida da Viviane Pessoa, você também pode estar com a gente nas nossas redes sociais e também na revista.nit. Não esquece do meu, tá, gente? Michelle Pandora Oficial. Ó, super beijo pra você. Até já.